Convido o secretário da Fazenda, seu Valdir, para sentar, pode ser aqui, junto comigo, e o secretário Paulo também. Vão ser bem, bom dia a todos, bom dia público presente. Essa reunião se faz necessária para fazer alguns esclarecimentos sobre os trabalhos realizados no interior do município, da Secretaria de Obras, né, e Planejamento do Interior, do município, da infraestrutura. Agradeço primeiramente a presença dos dois secretários que aqui foram convidados e convocados para essa reunião, que é muito importante para que a gente deixe de forma mais transparente o que está sendo realizado e como está sendo realizado os trabalhos no interior da infraestrutura da nossa cidade, de um setor tão importante. Obrigada pela presença dos vereadores que estão presentes e que não fazem parte da comissão, mesmo que não façam parte da comissão de trabalho, de serviços, estão aqui presentes. Então, eu gostaria, secretários, de ser bem objetiva, vou fazer as perguntas e vou deixar bem à vontade os senhores para que, querendo responder aqui, façam respondam, ou querendo que essas respostas sejam, esses quesitos sejam encaminhados por escrito, também possam ser encaminhados às suas vossas secretarias, respectivamente, por escrito, e vocês nos responderem por escrito. Tá bem? Vou deixar bem à vontade vocês, os dois secretários, que não é uma inquisição, e sim uma reunião para que a gente consiga mostrar de forma transparente para os usuários das estradas do interior e os nossos pagadores de impostos a forma que está sendo conduzido os trabalhos pela Prefeitura. Muito obrigada. Então, gostaria de fazer as perguntas, os quesitos, e aceito a sugestão de como conduzir também essas perguntas em três perguntas, uma por uma, como acharem necessário, tá bem? Como acharem melhor para vocês responderem ou optarem por resposta escrita. Primeiramente, eu gostaria, para o secretário Paulo, se o senhor consegue nos apresentar e nos deixar o plano, o cronograma de trabalho e o planejamento que foi elaborado pelo Conselho do Fundo Estrada para que os trabalhos fossem iniciados. Se o senhor tem esse plano, esse cronograma, pode nos deixar aqui hoje, ou, se não, encaminhar para casa.
Vereadora, bom dia para a senhora, bom dia a todos que se encontram presentes. Neste momento, nós não temos esse plano existe na secretaria, e a gente encaminha para a senhora. Eu posso lhe fazer uma explanação sobre esse plano, se a senhora quiser, rapidamente. O que está sendo feito, o que a gente vai fazer ali à frente, se a senhora quiser, eu posso...
O que já foi feito... Né? E quanto às frentes de trabalho, algumas informações básicas seriam interessantes o senhor fazer e explanar agora, então, e retificá-las por escrito.
Então tá. Vamos lá. Então, rapidamente, nós iniciamos os trabalhos com três objetivos. Né? Maior fluxo de veículos, transporte escolar nas URs, e também dar uma melhores condições dos produtores escoarem as suas colheitas, certo? Esse foi o objetivo daquele primeiro início. Nós trabalhamos com três equipes nos locais mais deficientes, né? Nós trabalhamos hoje, estamos trabalhando na UR 201, na UR 304 e na UR 101, certo? Então, região do Plano Alto, região da Queimada, toda aquela, não só Queimada, todos aqueles bretes da Queimada, e também na Capela do Ipané. Nós já temos...
Secretário, o assessor das comissões, seria interessante fazer já os registros, né, registrar esses dados, né, para constar em ata.
Isso vem tudo, vai vir tudo por escrito. Né? Vem tudo por escrito.
Vem por escrito também.
Vai vir por escrito, como a senhora solicitou.
Tá bem.
Nós a fiscalização é feita qualitativamente, né? É verificada a qualidade do serviço que é prestado e a quantidade do serviço prestado é feita via GPS, que cada máquina possui um GPS. Né? Então, tranquilamente. Nós já fizemos um planejamento para, quando terminar essas localidades que estamos trabalhando, iremos apresentar ao Conselho para o Conselho aprovar ou quiser fazer alguma modificação. Está bem? Então, esse é o primeiro ponto.
Vamos lá, então, secretário, para a segunda pergunta. Tá? Como é feito o controle das horas máquina?
O controle das horas máquinas é feito via GPS. O GPS nos dá todo esse controle das horas máquina, horas trabalhadas.
De forma prática, o senhor poderia explicar como é que é feito?
Sim, a máquina trabalha e o GPS registra as horas trabalhadas. A máquina está andando, patrulhando, fica registrado no GPS esta hora que a máquina está trabalhando. E, além disso, nós temos um fiscal, né, que acompanha.
Se é com o GPS, quais as especificações e a marca do equipamento e onde estão os relatórios de horas de todos os maquinários? Então, o que é aqui? Olha, a terceira pergunta é a seguinte, tá? Qual é a especificação desse GPS? Especificação técnica, a marca do GPS, certo? E tudo que condiz sobre o GPS, né?
Como
se
fosse
um manual.
Eu vou lhe responder, então, escrito
não,
isso que
tá,
eu não
mas
tenho.
Olha só, e a segunda pergunta.
De cabeça isso.
Sim. E se existe, se então quer dizer que o GPS ele substitui essa quarta pergunta, né? Se o GPS substitui o horímetro, aquele aparelho que conta as horas.
Sim, o GPS substitui. Sim, o GPS substitui.
O senhor teria os relatórios já feitos dos trabalhos que foram realizados?
Nós
quantas
temos,
horas?
Nós temos todos.
Então tá. Então essa é a quinta.
O pagamento só é feito em cima de todos esses relatórios.
A aprovação e a ata de reunião dos conselhos o senhor tem? Conseguir para aprovar o pagamento?
Eu.
Mas isso aí seria aqui com, acho que com o secretário, tá? Não é com o senhor.
Está bem.
Mas não é com o senhor. Qual é o responsável designado, a pessoa, o funcionário designado da secretaria, da prefeitura para fiscalizar as horas e essa condução desses trabalhos?
Nós temos o Palma, que faz o interior, e nós temos mais também no contrato o Nauber.
São dois fiscais.
Não, na realidade é o Nauber, o Palma e nós temos também o Jorge. O Jorge, que não se
encontra. Sexta pergunta, então. Então, são dois?
Na realidade, são quatro. E o outro a gente está pedindo a substituição, que também não está mais na secretaria.
Tá. E teve em alguns momentos essas equipes trabalhando sem fiscalização?
Eu não posso lhe afirmar, mas momento sim. Momento sim. Mas aí fica registrado, os fiscais passam, orientam o que tem que ser feito, retornam para fiscalizar e, em algum momento, sim, não tem como estar 100% com o fiscal.
Sim. Como é que são conduzidas essas pessoas? Né? Porque assim, o senhor sabe que tipo de contrato, qual é a qualificação desse contrato que a prefeitura tem com essa empresa, né? O senhor já tem uma noção.
Sim.
Deve ter, logicamente, né? Então, a prefeitura, ela é responsável pelo serviço entregue e pela condução dos trabalhos. A empresa, ela tem o objeto do contrato, as máquinas, os operadores e o combustível.
Isso.
É, né?
Isso.
Pois então, como é que são fornecidos o objeto do contrato para a prefeitura efetuar o trabalho no interior? Como é que ele é entregue?
A empresa executa o trabalho solicitado. Nós contratamos o serviço realizado. Se eu entendi a sua pergunta.
Sim, eu vou repetir ela, vou reelaborar ela. Quem sabe eu não consegui me ser... Assim, a prefeitura, pelo que foi feito, é uma tomada de preço, ela alugou as máquinas. Né? A responsabilidade do serviço entregue é da prefeitura, no meu ponto de vista. Né? Não, eu gostaria que... É da prefeitura. O que a empresa tem que entregar? As máquinas, os operadores e o combustível. Como é que são entregues? Quem é que chama as máquinas? O que eu preciso? Eu preciso de um rolo, duas patrolas e quatro caçambas. Eu preciso de uma retroescavadeira, preciso de uma... de um trator de esteira, um exemplo, né? O senhor entendeu? É isso que eu quero...
A responsabilidade pela fiscalização do serviço é da prefeitura. A prefeitura contrata e fiscaliza, determina e fiscaliza. E quem executa é a empresa.
Tá.
É uma contratação do serviço.
Tá bem. Então seria assim, olha, para essa pergunta, para 13, para 13ª, seria melhor... Eu vou reelaborar ela também.
Reelabora, por
tá?
favor,
e nos assim, olha, a natureza do contrato. Qual é a natureza do contrato? Né? Desse contrato que o senhor tá sob a sua secretaria,
sim.
Tá?
Tá bem.
Essa pergunta mesmo. Eu acho que eu entendi mais ou menos. Deixa eu ver se nós estamos alinhados nessa parte aí para saber se é essa. Primeiro, bom dia a todos. Desculpa. Bom dia a todos, bom dia às pessoas presentes, senhores vereadores, senhores secretários. Eu acredito que a Estela está querendo perguntar quem é que faz essa parte de dizer assim, preciso de tantas máquinas. É mais ou menos por aí, não é, Estela? Preciso hoje ocupar tantas máquinas. Quais são as máquinas que eu preciso? Tem que ter uma pessoa responsável por isso. Eu acho que é isso aí por aí que ela quer perguntar essa... Eu acho, não sei se é. Por exemplo, eu quero 10 máquinas de... tem que ter uma pessoa que designe quais são as máquinas, o que elas estão fazendo, o que vai ser feito. Eu acho que é por aí que ela está...
Isso chega, vou responder, vereadora. Também, né, isso, mas assim, olha, a natureza do contrato. Isso é muito importante, porque assim, olha, o objeto do contrato. Então, quem está lidando com ele... Né? Quem está lidando nessa área aí tem que saber o objeto do contrato. Né? O que tem que ser entregue pela empresa e o que é a prefeitura, qual é o papel da prefeitura nesse momento, né? Nesse contrato. Então é isso aí, só isso aí. Vamos passar para a próxima. Sendo a prefeitura, secretários, aí pode ser subsidiariamente os dois responderem, né? Acredito que sim. Sendo a prefeitura... qual responsável por qualquer problema trabalhista que der, né, com a empresa, por qualquer irregularidade que essa empresa poderá estar acometida, por exemplo, na questão da justiça do Ministério do Trabalho, né, quais são os critérios adotados pela prefeitura no momento de que essas equipes cheguem, se elas estão com os IPIs, se elas estão com tudo de forma adequada para que a prefeitura não sofra uma ação trabalhista. Aí, isso aí é técnico. Né? No momento que chegou o equipamento lá, no momento que chegou o transporte, desembarcaram a retroescavadeira com os operadores, com tudo isso aí. Eu gostaria de saber quais são os cuidados que a prefeitura está tomando, acho que talvez seja com o senhor, seu secretário Paulo, para que evite qualquer problema com ação trabalhista ou nesse sentido. De acidente, de qualquer risco que nós possamos correr.
A responsabilidade inicial é da empresa. É da empresa. Né? Então, a responsável por qualquer tipo de irregularidade é a empresa. A empresa que foi contratada por nós.
Sim, mas quando a gente contrata aí na iniciativa privada, e nós temos a responsabilidade, quando eu contrato uma empreiteira, por exemplo... Se a empreiteira não cumpre com seus deveres, eu subsidiariamente sou solidária na responsabilidade civil. Então é por isso que eu gostaria eu tenho certeza absoluta que vocês devem ter essa precaução, né, lá na secretaria. Pode sim.
Inicialmente, meu agradecimento, vereadora Estela, desse convite. Um convite que eu considero uma convocação da prestação de contas, até pelo seu termo, que diz que é para prestar informações e esclarecimentos. A minha saudação à vereadora Manuela, vereadora Lilian, ao vereador Luiz Fernando, ao vereador Mano e a todos presentes. Meu agradecimento ao colega parceiro, secretário adjunto, que me acompanha aí, o Antônio Fidel. E saúdo a todos presentes aqui. Esse convite, inicialmente estava marcado para segunda-feira, que passou, e em função de agenda, acompanhando o prefeito Carlos Delgado, numa ação junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na segunda-feira, não estive presente, comuniquei antecipadamente aqui, respeitando o convite da casa, ao ofício que me foi dirigido. Remarcada que estamos presentes hoje para tentar tornar clara e tirar qualquer dúvida com relação ao Fundo de Estradas. Nós, recentemente, aqui no último dia 31/3, estivemos presentes para uma grande sessão dessa comissão, onde o assunto era Fundo de Estradas. Mas parece que as coisas não ficaram bem elucidadas e aqui estamos novamente tratando o mesmo tema e estaremos quantas vezes forem necessárias até que as coisas se clareiem ou se sanem. Né? Não pode ficar dúvida de parte a parte. Afora o convite para estar nessa casa, vereadora, eu abro o caminho e fico à disposição para que, quando se fizer necessário, qualquer dúvida, na Secretaria da Fazenda, teria o máximo prazer em lhe receber, ou alguém direcionado, porque lá também vai facilitar muito o acesso a alguma informação documental que torna mais claro essa situação. Em não sabendo exatamente que ponto estavam ainda obscuros aí que requerem esclarecimentos, acabei montando um trabalho atualizado aí com basicamente o que está nessa tela já vai precisar usar, de repente os valores atualizados que já foi investido e pago, né, com relação à aplicação do recurso para o Fundo de Estradas, e trago também aqui o dado de hoje da disponibilidade financeira atualizada em contas correntes. Eu vou trazer isso aqui. Eu vejo que seu questionamento aqui, ele toma alguns tópicos mais direcionados. Tenho condições nessa colocação do seu questionamento da situação trabalhista que pode ocorrer, a corresponsabilidade. E a senhora fez muito bem aqui, com muita propriedade, a colocação de quando nós, no setor privado, terceirizamos um trabalho. Essa corresponsabilidade, nós nunca vamos extinguir. Não há um reconhecimento hoje, embora já exista na legislação, né, a terceirização do trabalho, o Ministério do Trabalho não nos alivia.
Exatamente.
Não nos alivia. Não vamos escapar nunca. E a gente tem todo esse cuidado. Tá? Então, num primeiro momento, eu me refiro que muitos tópicos aqui questionados, e seguramente ainda na sequência a senhora vai se referir, eles estão inseridos lá no contrato do registro de preço 093, que está dando todo ele, está alimentando esse questionamento, que essa contratação nova da empresa está prestando serviço para a prefeitura com relação ao Fundo de Estradas. É o registro de preço 093. Tá? E esse registro é que definiu a forma de contratação, né, da empresa e seu prazo, que é de um ano. Tá? E lá todo o regramento. Isso aí foi feito através de um edital que iniciou em 11 de novembro de 2024,
sim,
o edital. Foi evoluindo. Quem pegar esse contrato, e quem é legítimo para falar sobre esse contrato, hoje é o setor de controle de compras, que é o secretário Elton, que é a pessoa que tem a competência funcional para falar sobre contratos. Tá? Eu estou aqui até avançando um pouquinho, tendo essa pretensão de colocar, porque pela Fazenda, sempre quando tem um novo contrato, por uma questão técnica, por uma questão funcional, eu faço questão de ler todo o contrato, para saber o que, que vai bater na minha mesa para pagamentos futuros. Então, esse é um conhecimento que a gente tem para isso. Mas eu não quero me avançar aqui em qualquer questionamento de forma, né, para não avançar no meu grau de competência. Eu tenho muito respeito pelas secretarias que têm essa alçada. Mas essa sua preocupação legítima aí com relação a preservar a prefeitura, ela está prevista já na documentação de habilitação dessa empresa, que elas têm que apresentar. Para que eu faça um pagamento na Secretaria da Fazenda, eles têm que apresentar as negativas trabalhistas, previdenciárias, né, municipais. Então, esse cuidado se tem. Mas isso não descarta futuramente nós sermos
assim,
corresponsabilizados.
Não quero
e aí vai chegar numa outra alçada que vai ser a Procuradoria do município. Que
claro. Não que quero lhe interromper de forma alguma, não é isso. Assim, mas é mais operacional. Né? O que está no contrato está escrito lá no contrato, a gente sabe. Né? O problema é a forma prática. Né?
Então, na forma prática é isso.
Na forma prática, como que... Lá no, a campo, isso que eu estou querendo dizer, né? Como é que é feito, quem faz, como é que é, qual é o risco que nós temos, enfim.
O risco é iminente.
É iminente, exatamente. E quando não cumprido ainda...
Pior,
muito pior. Então é isso que eu vou agora já superado
esse item.
Esse item, esse quesito, vamos lá para o segundo quesito. E aí vinha... Teria que estar aqui o proprietário da empresa, mas infelizmente ele não compareceu, né? Mas vamos lá, não compareceu na vez que a gente convidou ele para ir, ele não tem obrigação de estar aqui, mas infelizmente ele teria que estar aqui. Mas,
seria bom.
Seria ótimo. Então eu vou para a terceira pergunta, ou para aqui da questão trabalhista, no caso, na área trabalhista.
Vamos,
Se não puder, não tem problema, secretário Paulo. A gente vai tocando aqui. Os funcionários, vocês, assim, esse é o secreto, isso que eu quero saber, olha só, é a forma que a gente fiscaliza, porque quando a gente contrata um empreiteiro, ou no caso não é empreiteiro, é outro tipo de contrato, é outra natureza, e que nos entregam as máquinas por hora com funcionários, com operadores, né, e combustível, então, se a prefeitura sabe se esses funcionários estão rigorosamente inscritos com carteira de trabalho. Essa é uma pergunta. Como é feito o controle da jornada de trabalho desses operadores? Também é a segunda. Porque se um operador desse entrar em juízo contra a empresa e essa empresa não cumprir, vai cobrar subsidiariamente do município. É isso aí, do poder do município. Tá? Segunda pergunta. Não é nada... Se não puderem me responder agora, não tem problema. Como é feito o transporte desses operadores até o local do trabalho? E isso eu posso lhe passar depois por escrito, se o senhor quiser. Mas ele, né, se tem esse cuidado, se a prefeitura tem esse cuidado, o senhor, como secretário, deve saber. Apresenta a relação de identificação dos operadores respectivos a cada máquina? Se existe, né, esse controle, o João da Silva é o operador da reescavadeira X, o Pedrinho é da escavadeira Y, o motorista da caçamba é o fulano. O senhor entendeu?
Não, isso aí nós não temos. Essa é a empresa que determina quem é cada operador de cada máquina.
Não, eu sei que é a empresa que determina, mas se vocês têm a relação desses operadores...
Não, não temos.
Tá. E se esses operadores eles estão qualificados para operar cada máquina? Né? Por exemplo, o caçambeiro, se ele é motorista de caçamba... O da reta escavadeira, se ele tem o curso, se ele tem preparo para fazer o da patrola, a mesma coisa. Se o senhor sabe que se esses operadores eles têm a qualificação necessária para operar cada equipamento.
Olha, ele é contratado pela empresa. Eu acredito que sim, ele vai lá e executa o serviço. Eu ir lá ver se ele tem a carteira, não cabe a mim fazer isso, né? como prefeitura.
Tá bem. Vamos lá agora para o próximo, então. O senhor sabe como é que é feito o transporte? Agora a parte outra seria ambiental, né? Como é feito? Porque assim, como nós produtores rurais somos cobrados de forma bem firme nesse sentido, né? De tanto da trabalhista como fiscalização ambiental. E isso não é só para o produtor, é para todos. né, como é feito o transporte do combustível, descarte de filtro, óleo, descarte de, e demais resíduos. Se o senhor não puder responder isso aí, não tem problema. Tá? Das máquinas.
Não, não sei. Isso é empresa.
Qual é a localização?
Responsabilidade da empresa.
Tá. Qual é a localização do galpão onde estão guardados os maquinários e é feita a manutenção dos mesmos?
A sede da empresa é na BR-472, logo à saída da cidade.
Tá. E é lá que é feito.
Eu não.
Não sabe.
Não tenho um
é lá que é guardado 100%. O equipamento é esse fornecido. É lá,
exatamente.
É lá guardado, é lá é depositado?
É lá é a sede da empresa. Quando a empresa está atuando no interior, logicamente, esses tá. equipamentos ficam no interior.
Tá. Né? Bom, agora vamos pro, talvez para os quesitos de quem tem a chave do cofre. Né? Como é que é feito? Como é que o senhor recebe? O senhor teria para nos fornecer a autorização do conselho para fazer, efetuar os pagamentos? Quantos pagamentos foram efetuados até o momento? Qual é o saldo que tinha antes? A gente já sabe que era 5.800, quase 6 milhões de reais. Isso a senhora já disse. E o que sobra no caixa hoje? Só e se alguém tiver alguma pergunta para fazer, depois para o secretário Paulo e para o secretário, né, já anotem aí, pessoal.
A competência da Secretaria de Fazenda é executar todos os pagamentos, né, relativos ao município dentro da sua legalidade. Ou seja, todo e qualquer contrato, e aí não especificamente ao Fundo de Estradas, um contrato, quando firmado e homologado, ele dá entrada, esse contrato, na Secretaria da Fazenda para que seja empenhado. Né? Então, o empenho é que dá a competência para iniciar a execução dos serviços e, na sua sequência da execução, lhe legitimar para os pagamentos futuros. O pagamento ele se dá à execução do serviço, emissão, no caso específico do Fundo de Estradas, que eu vou me limitar, e que o fundamento dessa reunião é esse. O serviço executado para essa empresa, ele é medido, nós chamamos a medição ou a conferência do serviço, os relatórios são emitidos quinzenalmente. A cada quinzena vem é munido do relatório dos serviços executados, emitido uma nota fiscal, passa para a secretaria competente, que é a Secretaria de Infraestrutura, passa pela análise do fiscal, dá o ok, confere que o serviço está de acordo com o contrato, está de acordo com as horas executadas. O fiscal assinou, o secretário assinou, manda para a Secretaria da Fazenda para se proceder à liquidação desse compromisso e posterior pagamento. Essa nota, chegando à Secretaria da Fazenda, entra no setor financeiro, ela é, ainda embora não seja da competência da Fazenda fazer qualquer glosa com relação a pagamentos, a gente tem o critério de olhar se está de acordo com o número do contrato, se o empenho que está expresso na nota fecha com o empenho que está registrado, se tem saldo financeiro, se tem saldo orçamentário, se manda para o setor de empenhos para fazer as retenções legais, tem que ser ISSQN, Previdência, Imposto de Renda. Então, logo essas retenções, vê qual é o valor líquido que tem que ser pago à empresa e entra na linha de pagamento. Como é o Fundo de Estradas, ele entra numa cronologia desse recurso, e como é só uma empresa, praticamente hoje, que executa o serviço, então logo entra e tenha recurso, se paga. Essa análise de avaliação por parte do Conselho, não há previsibilidade, não tem ingerência nenhuma, o Conselho não pode ter ingerência nenhuma para esse pagamento. uma vez que ele é a rotina do executivo. Tá? Nas reuniões que se faz com o conselho, nós temos sempre o cuidado de levar os números, e isso está previsto em ata, está registrado em ata, dos saldos disponíveis, pagamentos efetuados, tá, para que o conselho tome conhecimento. Mas nós não estamos na dependência, no dia a dia, do aval ou do ok do conselho. Não tem deliberação para isso. Até porque o conselho ele é consultivo, ele não é deliberativo. Né? E esse demonstrativo que eu trago no slide, ele retrata, vereadora, execuções. Esse aqui são valores pagos. Né? E esses valores, eles estão à risca da legislação do Tribunal de Contas, Lei de Responsabilidade Fiscal, e estão expressos na contabilidade, através de balanços que podem ser conferidos, balancetes, tá, através do livro Razão, na rubrica Fundo de Estradas, que tem que ter. Então, isso é bem tranquilo. Tá? O que estou trazendo aqui, ele bate justamente com os balanços que nós já temos eles editados. E, na sequência, a cada 30 dias subsequentes, agora 31 de maio, nós estaremos, dia 30 de maio, estaremos fechando o primeiro quadrimestre, e esse chamado PAD, que é o plano de ação, né, da contabilidade que vai para o tribunal, esses números ficam lá registrados à mercê de uma fiscalização do Tribunal de Contas. Tá? Isso com relação a pagamentos. Não sei se lhe respondi pagamentos, eu vou entrar na disponibilidade.
Sim. Eu sou leiga nessa parte, Paulão. O Fundo de Estradas é para arrumar as estradas, né? É. Tá. E por que que chega tanta reclamação que as estradas não estão arrumadas? É isso que eu queria saber, por causa que chega nas comissões vários pedidos do interior solicitando a arrumação das estradas. Aí.
Vereadora, eu posso responder?
Não, eu quero saber, porque eu sou leiga.
Claro, não. Exatamente por isso que a primeira reunião não foi satisfatória, por isso que nós estamos aqui ainda. Entendeu? Por várias reclamações que a gente recebe nas comissões, e aí depois eu ia explicar para os secretários o motivo que eles estão aqui. Tá? É isso aí.
E, na sequência, de repente, só para... numa parte, eu me arrisco ali essa colocação para a vereadora Lílio, que com relação a esse recurso, ele é proveniente do ITR, tá? E se destina exatamente para aplicação direta com essa lei que foi criada do fundo de estradas. Tá? Então, com relação a pagamentos já referido, eu trago aqui para conhecimento público, e em especial para a senhora, presidente da comissão, vereadora Estela, a nossa disponibilidade financeira hoje, né, esse é um extrato bancário, tá, tirado hoje na primeira hora da manhã, 8h10, 8h15 da manhã, nós temos disponível para aplicar de recursos 5.794.174,91 reais. Eles estão distribuídos em três contas bancárias. Banco do Brasil, nosso saldo hoje é R$ 1.033,16. A Caixa Federal tem duas contas operacionais para o Fundo de Estradas. Numa temos R$ 984.382,48. E na outra conta, R$ 4.808.759,27. Antes que alguém me pergunte por que três contas, já vou me adiantando. Não. Mas acho que é importante. Não, mas acho que é importante, porque de repente, por que três contas? Acho que nós estamos num momento de elucidar, que não fique dúvidas. A conta do Banco do Brasil é a chamada conta mãe. É nessa conta que aportam os recursos do ITR. Porque o ITR é um recurso federal. Né? Por força de convênio entre o município e a União, desde 2010, todo recurso apurado do ITR reverte para o município. Em contrapartida, o município tem a obrigatoriedade de fiscalização, definição de valor de terra nua, tá? Notificação de produtores, proprietários rurais, né? De proprietários rurais, não diretamente de produtores, tá? Mas de produtores, de proprietários rurais, que é quem paga imposto, o ITR. Então, essa conta, tão logo o recurso entre, ele é direcionado para a Caixa, para uma conta na Caixa Econômica Federal, que é a nossa conta movimento. É nessa conta que nós efetuamos todos os pagamentos, que sai daí todos os pagamentos relativos ao ITR. Tá? Por uma questão de sigilo e proteção de dados, eu não estou botando aqui o número da conta, mas um direito, se a vereadora julgar necessário, tem as contas que pode ser verificado. E na conta, na Caixa Econômica Federal, até 31 de dezembro de 2024, nós tínhamos somente aquela primeira conta ali, que era uma conta considerada como recurso livre, porque inicialmente o recurso ITR, ele se destina para o recurso livre. Excepcionalmente, em Uruguaiana, foi criada a Lei 4665, tá, criando-se fundo de estradas. É bom, se tem um recurso direcionado, pode se dar, mas é um monstro para o secretário de Fazenda, hoje para o Antônio e para mim, porque é um recurso que poderia estar girando no recurso livre. Estamos com 5 milhões e 800 mil ali
para garantir.
Está ótimo. Então, é bom para o produtor rural, e é legítimo, que nós temos um recurso que não nos atrapalha de executar.
E o município também.
Também, bom, não se incomoda muito.
Segurança para...
Exato.
Pra...
Então, são os dois lados da moeda, que tudo tem o seu lado, né? Frente e verso. No ano de 2024, nós tivemos a anotação do Tribunal de Contas, tá, recomendando que fossem criadas dotações orçamentárias específicas para os fundos, né, com rubrica de fundo. E aí se enquadrou o fundo de estradas, que antes ele entrava no orçamento normal e numa conta normal que tinha lá. Já era recomendado, a lei prevê que tem que ter uma conta específica, né, no seu artigo 3º, que tinha essa conta da Caixa Econômica Federal. Então, atendendo uma orientação, que não é uma orientação, uma determinação do Tribunal de Contas, esse ano de 2025 se abriu com uma nova conta na Caixa Econômica Federal. Esse saldo de 984 mil é uma cautela que nós ainda estamos tendo, porque ainda há algum resto a pagar. Há questionamento de alguma nota que não chegou na fazenda, que prestou serviço e que a nota não chegou, que nós não temos ela liquidada. Pode gerar um processo judicial, pode gerar um processo indenizatório, né, que a gente tem que ter. E aí o recurso vai sair de lá, porque era a conta anterior. Tão logo a gente esgote todos os riscos de não ter mais nenhum questionamento, essa conta também será zerada. E aí passaremos a operar com essa conta que atualmente se usa, que é essa terceira conta da Caixa Econômica Federal. Então, só concluindo, vereador, o nosso saldo hoje é 5,79 milhões para aplicação.
Eu gostaria, ficou um questionamento para trás, para o secretário Paulo. E se o senhor, a secretaria deve ter determinado, ou se é o senhor o interlocutor da prefeitura com a empresa que estão locando as maquinárias. Quem é o interlocutor entre a prefeitura e o...
É a Secretaria de Obras, sim.
Tá, a pessoa responsável, quem é?
Eu que faço a determinação dos quem trabalhos. Quem faz o contato direto... É eu e o fiscal também, que está sempre lá na ponta fiscalizando. Mas quem determina os locais é a Secretaria de Infraestrutura.
Tá, é o senhor o interlocutor com o empresário. É o senhor que conversa com...
Exatamente.
Ele, ou com a empresa, com o proposto dele.
É a Secretaria de Infraestrutura com a empresa.
Sim, não, isso eu sei que é a secretaria, só que quem é a pessoa responsável da interlocução, do dia a dia, que conversa, que chama, que busca?
Quem conversa sou eu e o meu adjunto. tem esse poder para conversar com ele.
Seu, senhor e seu adjunto.
Exato, tá. Que faz determinação de trabalho.
Tá bem. Mais uma e acho que podemos encerrar, se caso os colegas depois podem fazer os quesitos. Agora, quanto aos relatórios, secretário, a respeito dos relatórios emitidos pelo GPS dos maquinários referentes horas trabalhadas, qual o tratamento dado para esses dados para que efetivamente faça-se o pagamento de serviço, do serviço? Como é feito o cálculo com referência à hora trabalhada e horas ociosas? O senhor teria como fornecer os últimos relatórios para a conferência? Essa é uma pergunta. Pode ser por escrito também. Tá? E o cargo... Está a cargo de quem a responsabilidade sobre esses cálculos? Quem é que delibera esses quem é que delibera os cálculos? Quem é que faz os cálculos? É isso aí. Dos relatórios. Tá? Não, é isso aí. É o relatório. Porque assim, olha, se o GPS...
Existe uma planilha, planilha do SINAP, né, que nos diz horas trabalhadas e horas não trabalhadas, certo? E esse cálculo é feito no sistema. E a gente pode disponibilizar, sim. A gente pode encaminhar para a senhora, sim.
Tá, você tá entendeu? Ah, isso aqui vai por escrito, então. Isso. Essa pergunta vai por escrito. E isso. Aí, porque assim, olha, eles têm que... Essa planilha deve ser de acordo com as especificações, deve sair de acordo com as especificações do serviço entregue por esse aparelho eletrônico,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Tá. Então, o orímetro não existe nas máquinas?
Não, nós não usamos o orímetro para fazer o cálculo, e sim o GPS.
O GPS, que é ele que marca o motor se está ligado ou não está ligado, é isso?
Exatamente.
E se a máquina está trabalhando ou não?
A gente acompanha em tempo real a máquina, onde está, se está trabalhando, se está parado.
Tá. Então, eu vou solicitar... Pode complementar, acho, alguma coisa. Pode complementar? Pode complementar.
Colaborando aqui com o Paulão, com relação aos relatórios, e eu me referi a pagamento, que o pagamento chega lá com seus relatórios, né, não posso aqui me omitir de tentar ser um pouco claro com relação a isso, embora não seja a nossa alçada de conferir relatórios, isso a Fazenda não faz, não é de sua competência, porque já vem conferido pela Secretaria de Obras, e como eu me referi, já passou pelo fiscal do contrato, já passou pelo crivo do secretário, para nós não há o que discutir, tá? A não ser alguma identificação de algo que tenha ferido, alguma negativa que não veio junto com o processo, no caso de uma trabalhista, por exemplo, não apresentou a negativa com validade, né, dentro do prazo, mas... Os pagamentos, eles são instruídos com todos os relatórios. Então, há a possibilidade, sim, de atender um demonstrativo por amostragem, ou na sua totalidade. Cada pagamento que é efetivado pela Secretaria da Fazenda, ele está documentado com esses relatórios, né, na sua totalidade. E...
Acho que está, acho que eu estou quase satisfeita, né? Não, acho que pensando, vocês têm algum questionamento? Eu só tenho o último questionamento que eu vou fazer aqui,
mas eu,
e aí a gente pode encerrar.
Se agora. A senhora me permite, só para complementar, eu vejo que, desde aquela primeira reunião aqui, da reunião anterior, um dos grandes questionamentos que ocorreram, e ainda eu vejo que tem muita dúvida, né, e para nós, contratantes, também, gera uma certa dúvida.
Mas,
A situação do contrato hoje está expresso. Contrato por hora produtiva e hora improdutiva. Eu vejo que o grande problema do questionamento dos produtores hoje, e tenho certeza que isso está chegando na sua pressão, né?
Tá.
Exatamente. Entendo perfeitamente.
E eu vou lhe explicar
então, só... Não, desculpa, não, tá, não pode... perco o raciocínio só para complementar. E vejo legítimo o seu questionamento, né? Porque como é que eu vou pagar uma nota de 350 mil? Eu tenho lá 210 mil que é hora produtiva, e tem os 110 mil que é hora improdutiva. Tá? Não, até pode ter. Estou pegando um exemplo. Tá. Eu não. Não identifico. Tá. O que acontece? E aí eu vou ter que fazer uma referência, mas eu sugiro que, para um esclarecimento melhor, para dissecar esse contrato, seja convidado o secretário Elton para vir aqui. Tá? Mas eu, pelo conhecimento de leitura que eu tenho do contrato, tá? Hoje, para essa licitação, se apresentaram 6 empresas. Essa empresa que é vencedora, ela não concorreu sozinha. Foram 6 empresas que apresentaram proposta. Pelo critério da licitação, era a empresa que apresentasse o melhor preço. Essa empresa se fez vencedora porque ela tinha o melhor preço. Como é que é calculado esse custo para regulamentar a licitação? Através de uma tabela SINAP, que é uma tabela nacional para os órgãos públicos, que estão lá expressos os valores mínimos e máximos e os valores médios. E aí que se toma. Tá. Tá. Então, é dessa forma que se chega lá. E por que a prefeitura fez esse contrato por hora produtiva e improdutiva? Tá. Uma requisição de documentos ou informações de número 590924 do Tribunal de Contas da União, em 2023, fez um apontamento que, tendo em vista a análise apresentada pela área técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e a recente realização e homologação do Plano Especial 7823, sugere a publicação de novo pregão eletrônico com o devido estudo técnico de horas improdutivas e produtivas, tá? Das máquinas em questão, além da exigência de GPS para o controle adequado da utilização dos equipamentos locados. Até aquela data, as empresas que prestavam o mesmo serviço lá desde 2019, elas não tinham esse equipamento. Era uma hora controlada no orímetro do trator, da máquina, lá que nós sabemos, o fiscal que passava por lá, verificava, vinha um relatório com hora de início de trabalho, hora de saída, tá? A fotografia do ponto onde estava sendo, todos os pagamentos que já foram executados estão respaldados por essa documentação. Tá? Mas o tribunal apontou lá e recomendou que fosse feito. Então, esse novo contrato está adequado ao que o tribunal determinou. Então, hoje, se nós questionamos que a hora, como a senhora falou, do rolo, o rolo está 600% acima de um valor de mercado. É evidente que, se eu contratar lá para o meu estabelecimento fazer uma estrada interna, eu não vou pagar hora produtiva e improdutiva, teoricamente, para o produtor, eu vou pagar por uma tarefa executada. Mas eu não posso também ser tão frio e dizer assim, pô, mas o cara não me cobra hora improdutiva. Quando ele me apresenta um trabalho, ele também está cobrando a ociosidade da máquina dele que está parada lá.
Não, mas esse é o questionamento.
Esse é um questionamento e uma cobertura legal que está lá expresso, e a empresa vencedora cumpriu a determinação dessa situação. Não queria, mas estou aqui me enfronhando um pouquinho no pregão, né, no termo do pregão, para poder até clarear essa situação.
O problema é que quando a gente... o GPS talvez, né, esteja falhando quando uma máquina fica ligada ou ligam o GPS, movimentam ela e ela fica parada lá sem trabalhar, que foi, houve denúncias e dizem que tem, inclusive, provas disso que aconteceu, né? E quando o serviço não está a contento, e isso que está nos trazendo aqui, né, todos nós estarmos aqui nesse momento, porque o serviço está de péssima qualidade. Então, assim, olha, a responsabilidade, a gente sabe que a empresa não tem de entrega de serviço. A empresa tem a responsabilidade de entregar o material, os operadores e o combustível e levar lá, né? O serviço é executado pela prefeitura. Esse é o meu entendimento. E é o entendimento de muitas pessoas estão dizendo... os usuários das estradas acham que é a empresa que é responsável pela entrega de serviço, desse serviço, é, que está ruim. Né? E não é. Então, assim, olha, esse que é o problema. Porque, pela natureza do contrato. É essa minha... Essa é a minha dúvida, né? A minha preocupação. Então, é a prefeitura que é responsável por esse serviço e eu sei que contrataram a hora, eles entregam a máquina, o operador, como eu disse, e o diesel. É, não é assim? E quem é que cuida do serviço, da qualidade do serviço entregue? A responsabilidade desse recurso que foi feito. Quantos quilômetros já fizeram de estrada? O que foi feito, né, por esse valor? Que às vezes, assim, olha, quando a empresa é muito barata, quando a tomada de preço é muito barata, alguma coisa tem. Tem o ditado aquele, o barato sai caro. Então é isso que nos preocupa. Por várias, né, reclamações e denúncias de produtores e de pessoas que ali circulam e que enxergam que a máquina está parada, que a máquina está ligada lá com coisa, o radiador furado, e que aí vai, por aí vai. Né? E que a máquina ficou sem trabalhar e cobraram. Bom, são coisas que são os boatos que estão nos trazendo aqui. E pela péssima qualidade do serviço, né, que é aí que nos indigna mais e a gente tem que procurar melhorar, que a prefeitura entregue um serviço melhor. Por isso é a preocupação dessa comissão.
Eu me atrevo mais uma vez aqui a adentrar em áreas de competências que não são específicas da Fazenda, mas pelo convívio no Executivo ao longo desses 9 anos que eu estou caminhando. Né? A gente acabamos agora no mês de abril fechar 100 meses de gestão, então não é pouca coisa. A gente convive diariamente com todas as situações da atividade. Esse contrato, ele é um contrato feito para disponibilidade de máquinas e execução de trabalho. Então, quem executa o trabalho, quem tem a responsabilidade de executar o trabalho é a empresa. A prefeitura tem, sim, aí eu vou passar a palavra para o Paulão, que é competência dele, tem a obrigatoriedade de aceitar ou não o trabalho. Se o trabalho está mal feito, logicamente, concordo com a senhora, tem que ser... refutado, tem que ser determinado que se refaça e só pagar um serviço que realmente seja bem feito. Então, essa é a situação. E aproveitando só uma colocação que a senhora fez e o que deixa a gente mais um pouco até decepcionado com relação a tudo que se faz do Executivo, sacrifício que se tem desde 2017 para colocar a máquina no eixo, fazer a máquina funcionar. Quando eu falo a máquina pública. A dificuldade é recursos que se tem, tá? Tanto recurso financeiro como recurso humano na prefeitura. Tá? Quando a gente vê determinadas leviandades questionando que recursos estão sendo desviados, mal aplicados, pagados indevidamente, isso aí é algo que toca na sensibilidade. Tá? Porque se trabalha com lisura, se trabalha com respeito ao dinheiro público, se trabalha com economicidade, se trabalha, né, com respeitando cada centavo que os cofres disponibilizam,
claro, secretário, tá?
Para esse tipo de coisa é muito complicado. Uhum. Essa situação do Fundo de Estradas não está acabando aqui, mesmo que a senhora se dê por satisfeita com relação a isso. Recentemente, na sexta-feira, recebi uma notificação que algum produtor, não sei quem ainda, hoje eu encaminhei para a procuradoria para que vá atrás, denúncia no Ministério Público para saber a satisfação que as estradas estão ruins e que o dinheiro está sendo mal aplicado.
Tá, mas isso então, aí não tem o caso.
Mas
agora,
aí
não é
a gente tem que responder, né? Então, é um assunto que ainda vai dando.
Mas eu vejo. Bem, podem estar lá na campanha, vocês não estão, não são povo. É, então, assim, olha. Acontece, ninguém é perfeito, o trabalho, às vezes, não depende do executivo, do chefe, do prefeito, do secretário Paulo, do secretário Valdir, né? Depende de quê? De quem está lá na ponta. E se a ponta está errada, vocês não são o povo para saber, vocês não são... Tem que ter, receber da comunidade a crítica, e às vezes a crítica é construtiva, né, tem que ser construtiva, eu acho que tem que ser, porque toda, até a crítica, quando é crítica, eu digo, o serviço está sendo muito mal feito, e isso eu afirmo, porque eu conheço o serviço bom, bem feito, né? sou dessa área, não tenho terraplanagem, mas eu sei como é que você faz, né? Bem feito. Então, eu posso afirmar, o serviço está sendo, não está sendo bem feito. Então, quando não está sendo bem feito, a gente tem que corrigir. A responsabilidade é da prefeitura, no meu ponto de vista. Porque o contrato, ele aluga a máquina, ele com o operador e com o combustível. Né? Tanto que eu nem fiz aqui perguntas para os senhores sobre a empresa em si. Né? Porque não cabia, porque ele não veio, na outra vez já se esqueciam, já estavam prontos. Né? Quanto ao preço, como é que uma pessoa, é mágico, né, fazer um preço muito aquém do mercado, né, e lançou, ele conseguiu fazer, ganhou. Agora ele tem que executar, né, ele tem que entregar. Então, cabe a nós, fiscalização e o executivo, a cobrar essa entrega. Por isso que nós estamos aqui, não é para dizer que estão desviando recurso ou coisa parecida. Agora, eu recebo reclamações, o senhor entendeu? Então, eu estou passando para vocês, e nós temos que ser transparentes nisso. Era isso, então. Não sei se algum colega tem algum questionamento.
Vereadora, eu gostaria disso.
Pois não, secretário.
A vereadora Lilian ali, o objetivo de nós estarmos aqui, como a senhora comentou, nós tivemos 4 meses, praticamente, sem manutenção nas estradas. Né? Por problema de estações, houve uma série de problemas e nós iniciamos em fevereiro. Então, nós ficamos 4 meses sem manutenção nas estradas. E quando a gente iniciou fazendo um trabalho visando, da melhor forma possível, visando a colheita, visando a melhoria para os produtores e aqueles outros critérios que eu já passei, que é do maior fluxo. Né? E estamos, sim, aumentando a fiscalização, porque a gente sabe da responsabilidade que nós temos como secretaria, como secretário lá, estamos aumentando a fiscalização, notificamos a empresa para aumentar o número de máquinas, conforme solicitado também, né, conforme também, demos um prazo para estudar e vamos, e se não for feito isso, a gente vai tomar as providências, tá bem? Eu queria deixar claro isso aí, que a gente está preocupado, está aberto, na secretaria, qualquer pessoa que quiser qualquer tipo de informação, estamos à disposição.
Obrigada, secretário. Palavra com o vereador Fernando Fernando.
Bom, vou dirigir primeiro aos secretários, tá? O que a vereadora falou, eu vou grifar. Embora a gente tenha feito essa licitação com melhor preço, hoje a gente está pagando caro por um serviço ruim. Muito ruim. Muito aquém do que nós gostaríamos que estivesse sendo efetivado pela empresa. A responsabilidade tanto da Câmara quanto do Executivo é fazer com que essa empresa cumpra com o que ela contratou conosco, certo? Então, eu vou pedir alguns quesitos aqui, eu vou pedir que, se possível, seja por escrito, para a gente analisar e ganhar tempo também. Eu gostaria, assim, de enfatizar que neste momento a empresa, pelo que me parece, ela está correndo de rebenque erguido, como se nada tivesse fiscalizando ela ou ninguém tivesse preocupado. E este reflexo é o que os produtores, os moradores do interior, até os donos das empresas que tanto a gente lutou para que se retomasse o transporte escolar, eles reclamam e chega aqui para nós. E nós temos que repassar para vocês. Então, assim, o primeiro quesito, eu queria saber qual o nome dos fiscais ou do fiscal, do serviço, da obra, lá em loco, quem é que está trabalhando lá, quem é que está vistoriando e assinando os relatórios, qual a formação técnica destes, se são habilitados para estarem nesse posto. A gente está falando em mais de 25 milhões de reais. Então, o mínimo que se espera é que tenha uma formação técnica. Né? No olhômetro, nós não podemos gastar milhões do dinheiro principalmente dos produtores. Eles querem investir e ter a contrapartida do município. Desses fiscais, qual a estrutura que eles disponibilizam hoje para os fiscais? Eles têm veículos, eles têm motorista, eles, na hora da fiscalização, eles fazem registro de imagem da obra que está sendo entregue. Olha, está sendo entregue esta obra, tantos metros, foi feito assim, assado, com registro fotográfico, registro de imagens. Se não tem, é bom a gente adaptar para que tenham, né? Tem que ter. Também gostaria que viesse para a comissão as planilhas com relatórios com o histórico de produção. Esse histórico que chega para o secretário Valdir, para ele pagar, nós gostaríamos que chegassem para nós analisar eles, ver. Porque o que está acontecendo, e aí causa essa saia justa, secretário, é que aqui vem um produtor indignado, assim, ó, com sangue no olho. Essa é a palavra. Porque as pessoas, elas já estão tão arredias com a política nacional, que tudo ela vai dizer que é roubo. Aqui o rapaz chegou com uma planilha em mãos, ele chegou com uma planilha em mãos, com a máquina com hora trabalhada pagando 15 mil e a máquina com hora improdutiva pagando 13 mil. Isso no meio dos produtores, os grupos de WhatsApp, se alastrou. É, e a gente quer transparência, mas também dar segurança para vocês de trabalharem e não ter esse rumor de comunicação, de desconfiança. Então a gente pede que vocês nos tragam essas informações e que dobrem a fiscalização. Porque a empresa hoje ela entrega um serviço, mas muito aquém. O serviço é ruim. O secretário Paulo é curtido nesses bretes. Ele sabe do que eu estou falando. Né? Chega a estarem amontoando barro preto, saibro preto, para cima da estrada e passando rolo por cima. E nós estamos pagando isso. Então, eu quero deixar vocês bem à vontade, mas nunca tranquilos, porque nós, homens públicos, a gente não pode estar tranquilo. Mas vamos aprofundar essa fiscalização, a cobrança, e Deus queira esteja tudo no caminho certo. Obrigado, senhores.
Com licença, secretários. Até porque a gente também, assim como vocês sofrem, nós também sofremos e muito. Inclusive, de dizerem para a gente que nós temos que ter vergonha na nossa cara. Então, a gente, como a gente é representante do povo, a gente quer procurar fazer as coisas às claras, até para poder contestar com essas pessoas, por causa que está se tornando uma coisa muito até pessoal conosco. Eles nos dizem horrores, às vezes, nas redes sociais, fazem coisas para nós que se torna improvável por causa dessas coisas que acontecem, que chega até aqui, que na Comissão de Serviços Municipais chega muita coisa, né? Então, a gente também é bem atacado. Nós também somos, né, cobrados, e cobrados bastante, por causa que eles querem soluções. E hoje o povo quer saber, eles querem que as coisas andem, na verdade. O que mais a gente quer, nós vereadores, é que o governo deslanche, né? A gente está do lado, então a gente quer que o governo deslanche. Mas também tem essas pessoas aí que vêm até nós e nos recharcha e nos dizem coisas bárbaras até, que a gente também fica entristecido, o senhor entendeu? E é por isso que eu acho a posição da vereadora Estela, porque nós também ouvimos muito aqui. É muita coisa que vem nos cobrando. E nós, como representante do povo, nós temos que dar um aporte para o povo também, né?
Eu acho que podemos dar por encerrada a reunião. Então, a gente agradece muito. Tá. Passo a palavra para o secretário Valdir fazer as últimas considerações.
Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar nessa casa mais uma vez. E a gente, quando aqui é convidado, é muito honroso, porque a gente que trabalha visando a transparência, no cumprimento dos preceitos legais, dos preceitos do funcionalismo público, né, que a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, a gente às vezes se sente cutucado por alguma coisa que a pressão pública legitimamente questiona. Então, estamos cientes, né, estamos respeitosamente sempre ouvindo críticas. Né. A crítica construtiva, como colocou a vereadora Estela, ela é muito bem-vinda. Né. Há vezes que alguma coisa fere, porque no abuso sem fundamentação que vem o questionamento. Mas com a legitimidade a gente não questiona. Tá? Essas situações postas aqui da má trafegabilidade, a má conservação, o mau serviço executado por essa empresa, tá? E que os senhores, né, são a repercussão, o representante da população, a voz aqui da cobrança, né, para o executivo, são legítimos em fazer. Eu conversava aqui agora mais em off com a vereadora Estela, e algumas considerações não há o que questionar. Mas se temos que melhorar? Temos, sim. Tem que ser revisto o contrato? Vai ser revisto. Tenho a certeza que não devo me encontrar com o prefeito ainda, hoje ainda, mas amanhã no meu despacho farei relação de toda essa nossa conversa, dessa sessão, e sugerir alguma ação para que as coisas se resolvam de imediato. Tá? Não há o que questionar aqui com relação às demandas. Tá? Então, meu agradecimento por ter aqui estado, tá? Ser sido questionado aqui dentro da respeitabilidade, da fraternidade, tá? E estaremos sempre à disposição. A gente não se furta a vir aqui prestar contas e trazer as informações para elucidar problemas. Tá? Então, enquanto estiver à frente da Secretaria da Fazenda, meu posicionamento será esse. Muito obrigado, vereadora Estão.
Muito obrigada a todos, então. E agradeço a presença dos dois secretários, dos vereadores e do público presente. E tenho a certeza absoluta que a gente sabe bem o trabalho e o constrangimento que vocês poderão passar nos boatos por aí. A gente passa aqui também, os vereadores não fazem nada. Só que não é assim, eu sei que não é assim. Obrigada.